Tristeza, isolamento, perda da vontade de fazer as coisas, assim como também perda de vontade de viver. A depressão pode ser uma doença incapacitante que não escolhe idade, sexo ou nacionalidade. Depressão é o tema do Vida que começa agora.
No ar, programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável.
Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, a nossa rede da saúde, trazendo para você conteúdos que pode mudar a sua vida. E dividindo a bancada comigo, ele, Dr. Júlio Cazer, tudo bem, doutor?
Elaine, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez, compartilhando nessa rede da saúde, essa rede cada vez mais aumenta, né? E assim, com certeza mandar um abraço especial a todas as pessoas que nesse momento param, né? Para acompanhar o Vida Saudável. Elaine, você sabia que, inclusive, em algumas das nossas redes sociais, as pessoas têm comentado sobre isso, né? Que os temas têm chegado na vida delas e elas têm compartilhado, são multiplicadores da rede da saúde, sabia?
Isso é muito importante. Que bom saber que o nosso tema de hoje também vai ser impactante na sua vida. Afinal de contas, não é tão comentado, muitos têm vergonha de falar. A gente vai falar hoje sobre depressão. Essa doença que, infelizmente, no século XXI, vem trazendo aí muitos transtornos em toda a população, né, doutora? Mas antes que a gente chegue, doutor, falando já na saúde em forma geral, eu queria que o doutor colocasse um balanço sobre esse tema, depressão. Como é que está a saúde no mundo, doutora?
Olha, Elaine, inclusive a depressão, a gente, né, no século XX, na virada do século XX para o século XXI, a gente observou que a depressão realmente é uma doença incapacitante, ela faz parte. Apesar de, né, ela ser apresentada de forma subjetiva, ou seja, que eu não consigo ver, né, uma doença como tal, mas ela mostra sinais e sintomas. E os estudiosos, né, as pessoas que estudam a mente, através de exames de imagem, através de exames, por exemplo, laboratoriais, verificação de substâncias que compõem o cérebro, verificam, por exemplo, a falta, a ausência dessas substâncias. E aí que existe uma novidade. Nesse momento, né, os próprios estudiosos no mundo estão buscando exames ou varreduras para descobrir se existem substâncias que estão alteradas no cérebro do indivíduo que provoca depressão. Tanto é que, inclusive, a gente vê que tem fundamento isso, que hoje os medicamentos chamados antidepressivos, eles atuam de forma específica em algumas substâncias do cérebro. Quando eles conseguem, no caso, por exemplo, repor essa substância, ou eles conseguem equilibrar essas substâncias, essas pessoas acabam melhorando o seu processo depressivo. É muita coisa, existe muita coisa ainda para ser feita, né? A gente vê estudos, por exemplo, de imagem, neuroimagem, que estão adiantados, né? A ciência aumentou muito, né? A gente vê, né, que nos últimos 15 anos, a ciência, assim, deu um salto importante. Então, exames de imagem, de neuroimagem, territórios, inclusive, que a gente observa nessas pessoas que estão alterados devido, no caso, ao componente depressivo. Então, a depressão não é mais ou menos aquela frase, mais uma vez, que é frescura, né? Ela realmente tem um problema sério de saúde e que a gente precisa identificar. Eu acredito que nos próximos anos, uma vez que se identificar, vamos melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas que sofrem de depressão, viu?
É verdade. Então, muito atentos, né, gente? Esse número vem crescendo e a gente tem que observar. E agora a gente vai para o nosso conteúdo trazer as perguntas e as dúvidas a partir de agora.
Programa Vida Saudável.
E, doutor, para começar, eu tenho que perguntar para o doutor, para quem está em casa aí nos acompanhando, ou seja, no seu radinho ou no seu aparelho celular, o que é a depressão de fato, doutor?
Exatamente, Elaine. A depressão, na realidade, é uma doença, né? Uma doença crônica, inclusive. Ela pode estar assim, a gente fala que ela é agudizada, porque, de repente, quando ela tem um tempo limitante, a pessoa cai em processo de depressão e consegue sair. Mas ela também pode cronificar também, né? Ela pode levar a pessoa à cronicidade, ou seja, ela pode se manter na vida das pessoas. Mas é uma doença, no caso, vamos dizer assim, do sistema nervoso, né? Da mente como tal, em que leva a pessoa a um ato de, vamos dizer assim, de tristeza, de perda de vontade de fazer as coisas, né? De perda de interesse das coisas. Tem nomes técnicos, inclusive, no estudo da psiquiatria, da psicologia, né? Falando isso. Perda de vontade de se alimentar. Essas pessoas, por exemplo, apresentam, por exemplo, a dificuldade de dormir ou dormir demais, né? Então, o indivíduo modifica a sua forma de vida através da questão da depressão. E claro que a gente tem visto nos estudos, né, nos últimos anos, que a causa da depressão, existem várias causas, ela é multifatorial. E o grande problema e a gravidade da depressão é o sofrimento mental que essas pessoas vão ter, né, relacionadas à depressão, que vai levar essas pessoas, no caso, à incapacidade, né? Essas pessoas acabam se limitando no seu dia a dia, né? Inclusive, quando o sofrimento chega numa gravidade muito alta, essas pessoas, inclusive, podem até pensar em desistir da vida, ou seja, o próprio suicídio, tá?
Olha só a gravidade de tudo isso, e é uma doença, não tem como mais falar que fugir, dizer que não é mais só frescura, né, doutor?
Não.
E como que funciona essa classificação dos níveis aspectos dentro da depressão, doutor?
Exato, a gente tem a depressão, ela tem sim, na realidade, várias classificações, Elaine. Quando a gente vai observar, que a gente vai estudar a fundo a depressão, cada autor que vai recebendo, né, que pega a doença para estudar, né, ele acaba, no caso, fazendo uma classificação. A classificação mais clássica, vamos dizer assim, que a gente tem, a basicona, né, é a leve, moderada e grave. Depressão leve, né? Um indivíduo que de repente tem um isolamento em casa, está triste e tal, mas ali está tranquilo, ele consegue fazer as suas atividades. A moderada, né? Depressão moderada, a pessoa tem perda de vontade de fazer as coisas, perda de interesse, prazer pela vida, já começa a se isolar, mas ainda assim consegue, por exemplo, trabalhar, consegue realizar algumas coisas e tal. E a grave? A grave, a gente tem então a depressão grave, que o indivíduo realmente ele deixa de fazer todas as coisas. Ele se isola no seu quarto, fica na tristeza profunda, né? Deixa de, por exemplo, de comer, de se alimentar, deixa de praticar as suas atividades normais, de trabalhar e assim por diante. Claro que existem variantes importantes também. Depressão grave, sem sintomas psicóticos e com sintomas psicóticos. Quando a gente fala de psicose, para as pessoas que nos acompanham, é quando a pessoa começa a delirar, por exemplo. Pessoa, sei lá, falar que Jesus, por exemplo, que ele é um ser iluminado de Deus, ou se não, por exemplo, que tem alguém chamando, porque o parente que faleceu fica chamando ele em sonho para ir morrer junto com ele, se enterrar, né? Aqui uma voz que vem falando para a pessoa que a pessoa precisa se matar para melhorar aquele sofrimento. Então a gente já tem alterações psicóticas na cabeça dessa pessoa, né? E isso é muito grave, o risco é gravíssimo. Claro que nós vemos também outras variantes de depressão, como, por exemplo, depressão da gestante, a gestante que fica depressiva devido a alterações hormonais, a mulher que ganha o neném, a puérpera também, então, no caso, né, a depressão no puerpério, né, a depressão localizada, relacionada a doenças orgânicas, por exemplo, a própria demência no idoso pode levar a um estado depressivo. Então, só que aí eu vou ter que pensar o seguinte, é uma depressão secundária a uma doença, como, por exemplo, a pessoa tem a demência e aí, consequentemente, associada a essa demência, tem um quadro depressivo. Então, existem inúmeras classificações, Elaine, na depressão, né? Mas, é claro, sempre com sintomas básicos. Tristeza, isolamento, perda de interesse das coisas, perda de vontade, por exemplo, de dormir e assim por diante.
Cada uma na sua classificação, mas tendo a sua importância e sendo que, devido de tratamento, a gente pode sair.
Exato.
Isso é importante. E o que é, doutora, a depressão sazonal?
Olha que interessante, né? Você traz uma pergunta super interessante. Depressão sazonal está associado a isso mesmo, ao clima, ao momento, à temporada. Então, existem pessoas, por exemplo, que num determinado momento do ano, a pessoa fica mais depressiva, mais triste, mais isolada, né? A gente observa, inclusive, que países de clima frio, esses países são, né, um grande formador de pessoas depressivas. Parece que tem uma associação, né? Tem estudiosos, inclusive, em cima disso, associação do clima frio com o estado depressivo. As pessoas, inclusive, falam isso, né? Ah, poxa, os escritores, os pintores, quando eu quero estar um pouquinho mais, eu quero estar melancólico, que a gente fala, eu vou para um país frio e lá eu tenho, de repente, a emoção de pintar algo mais triste, uma tela mais triste, escrever um poema, no caso, mais reflexivo, mais entristecido, né? Diferente do clima quente, que já mostra alegria, mostra felicidade e tal, né? No caso, dos clima quente. Então, a depressão sazonal está associada a isso. Geralmente, principalmente com as mudanças climáticas, mudanças de temperatura, onde o indivíduo fica um pouco mais apático, né, que a gente fala, mais sem interesse, mais triste, mais entristecido, e vai se recolhendo. Então, é um tipo de depressão um pouquinho específica. Eu posso abrir uma aspas aqui, Elaine? De repente, existe uma depressão, quando eu falei da cronicidade da depressão, que é aquela depressão que dura mais de 2 anos. Ela é sempre leve. Ela não tem sintomas tão graves, mas é sempre leve. Mas a pessoa perde interesse, por exemplo, de querer passear, de querer fazer algumas coisas. E ela perdura de mais de 2 anos. Existe uma classificação De depressão acima de 2 anos, dura mais de 2 anos, a gente classifica como distimia, tá? A distimia, então, é um tipo de depressão específica ali, forma mais leve, mas que a pessoa, por exemplo, fica isolada, a pessoa não quer fazer suas atividades e tal. Esse tipo de depressão aí, ela é um tipo de depressão crônica.
Falando desses estágios, né, doutor, da depressão, a gente... É comum ver depressão em crianças, doutor?
É comum, Irani. Aí que tá um detalhe importante nas... Vamos dizer assim, talvez quando eu, se eu falar a palavra comum, você que me acompanha, talvez vai falar assim, então qualquer menino é depressivo. Não é bem assim. Nós temos observado que existe uma constância, até aumentado o número de crianças no caso depressivas. É, existem as gerações, né? E as nossas gerações agora, as crianças do século XXI, nós temos observado que elas têm tido muita dificuldade de se adaptar com as novidades, as tecnologias, as crianças que nasceram, né, no meio... cibernético, na internet, computadores, né? As crianças, por exemplo, que diferentes do século XX, por exemplo, que na nossa época nós tínhamos o não, as coisas eram mais difíceis. Essas crianças, no caso do século XXI, elas têm as coisas um pouco mais fáceis, não toleram o não. Uma coisa que a gente tem que observar também, as estruturas familiares que estão um pouco desorganizadas, de repente, em alguns lugares, em alguns lares, e que, consequentemente, pode levar essas crianças ao adoecimento. É, por exemplo, crianças que muitas vezes tinham a figura do pai e da mãe, que acaba, por exemplo, o pai se separa da mãe, e aí fica naquela dificuldade, onde eu fico, onde eu moro, né, onde eu vou ficar. Então tem toda essa situação que a gente tem que observar, que às vezes pode levar a criança a um transtorno de adaptação com relação talvez a sua vida, e aí leva um quadro depressivo associado.
Olha só. Doutor, a gente já ouviu muito falar em depressão pós-parto nas mulheres ali, né? O que seria, como caracterizar, o porquê disso, doutor?
Isso, olha que interessante, né? No caso das mulheres que ganharam neném, as chamadas puérperas, né? Isso. Nós temos aí 3 classificações importantes na questão de tristeza e depressão, como tal, né? Nós temos, por exemplo, baby blues. O que é baby blues? A mãe acabou de ganhar um neném, dias depois, 3, 5 dias, ela precisa entender ainda aquela mudança de mulher comum, que estava no dia a dia e que agora virou mãe. Ela consegue não entender aquilo ali. Então ela leva uma pequena tristeza, né? Uma tristeza, uma dificuldade às vezes para entender, um choro fácil, mas que dura 5 dias, é rapidamente. Nos 3 primeiros dias, então até o 7º, 10º dia mais ou menos está ali o baby blues. Depois de passou uma situação, se ela não teve esses sintomas e passou lá para os 20, 21 dias e começa essa mulher a se isolar, a tristeza, choro fácil, né, perda de vontade de fazer as coisas, perda de vontade de cuidar do neném, assim por diante, né, a gente provavelmente pode estar diante de uma depressão pós-parto, ou uma depressão puerperal, que é o nome. Tá? Agora, é claro que pode evoluir ainda mais, Elaine. A pessoa começa a ter uma tristeza, isolamento, e do nada fala assim, olha, aquele neném que está ali, aquela criança, ou, né, aquilo não é meu filho, não reconhece como filho. Pensa, no caso, que é um, sei lá, uma coisa do mal, por exemplo, né, fica ouvindo uma voz na cabeça dela. Então nós temos aí a psicose puerperal, tá? Que aí no caso é um ato mais grave ainda, além da depressão. Essa pessoa tem um curto-circuito na mente, essa mulher tem um curto-circuito na mente, e isso é gravíssimo, né? Com risco, por exemplo, dela poder, inclusive, assassinar a criança. Por isso que às vezes a gente tem essas situações, uma mãe pegou o neném e assassinou o bebê, né? E tinha uns dias de nascimento. O médico, o psiquiatra, né? Ele vai avaliar essa questão. Será que de repente não foi algo de psicose puerperal associada?
Olha só, todo transtorno, né? E olha a seriedade. E às vezes, muitas das vezes, não é tratado com tanta seriedade como deveria, né, doutor?
Às vezes, por isso que tá o Vida Saudável. A gente fala, vai, valeu, né, o comercial do nosso programa, tá? É por isso. Porque às vezes as pessoas vivem essas coisas, mas porque não conhecem, Elaine.
Não se atenta, né?
Exato, não tem um conhecimento. Então, às vezes, é normal e tal. Mas estava triste ali. Pera um pouquinho, observa, né? Como é que tá a tristeza? Uma coisa é você ficar 1 minuto, 2 dias, né? Uma segunda-feira de manhã triste. Outra coisa é você 3, 4, 5 dias isolada, sem querer fazer as coisas.
Já é outra
Tem
coisa,
algo errado.
Né? E quais os sinais que podem indicar uma possível depressão?
Exato, olha que interessante. São sintomas, né? Sinais e sintomas. Primeiro, o isolamento, né? Aquela pessoa que, de repente, era muito comunicativa, era feliz e começou a se isolar, né? Irritabilidade, né? Coisas que, por exemplo... A pessoa tolerava, né? Uma pergunta, às vezes, vamos dizer assim, que é pergunta comum, mas que a pessoa, às vezes, não tolera aquela pergunta, responde de forma atravessada, que o pessoal fala, né? A perda do interesse de fazer as coisas, né? Então, pessoa que queria ir trabalhar e já não quer mais, queria ir na escola, uma menina, um adolescente que queria ir na escola, gostava de ir na escola e agora não quer mais ir para a escola, né? A pessoa deixa, por exemplo, deixar de tomar banho, né, de fazer as suas atividades cotidianas, né, de se preocupar com o próprio aspecto, né, já não está indo mais, por exemplo, pintar as unhas, a mulher, fazer o cabelo, né. Não é que isso é comum, mas eu estou falando associação de vários sintomas, né? O isolamento, a tristeza, e começa de repente, por exemplo, algumas palavras um pouco diferentes, né? Olha, se eu não tivesse com vocês aqui, talvez a vida seria melhor, né? Será que se eu morresse aqui, será que ainda dá certo? Será que não seria melhor? Então aí você começa a se preocupar ainda mais, ainda que tem uma gravidade importante esse caso dela, né? Então são sintomas mesmo que estão associados à tristeza. Vale lembrar, e você falou uma coisa importante, tristeza não é depressão, não é sinônimo de depressão. Estar triste, né? Estar triste, muitas vezes, faz parte do nosso dia a dia. Na tristeza, muitas vezes, eu aprendo, eu reflito. Os escritores escrevem também textos maravilhosos, os pintores pintam quadros maravilhosos na tristeza. Mas isso passa, a tristeza dura, né? Tem uma duração rápida e passa. Agora, o problema é que a depressão, muitas vezes, se a pessoa não tiver ajuda, ela não sai do marco zero. Essa é a grande diferença.
E a depressão, ela é a doença da nossa mente, certo? E Exato. Ela pode evoluir para o corpo? Se tornar doenças?
Claro, com certeza. Né? Inclusive, é que nem nós comentamos, né? A depressão, ela pode estar secundária a uma doença. A gente comentou, por exemplo, de algumas doenças agora, como, por exemplo, o pós-parto, né? Que tem alterações hormonais importantes. Mas, por exemplo, aquela mulher que tem 40, 50 anos de idade e está mudando do período fértil, entrando, por exemplo, na menopausa, ali pode aparecer uma depressão secundária. Alterações hormonais, né? A gente vai observar, por exemplo, no hipotireoidismo, alteração da tireoide, a gente observa que essa mulher apresenta, no caso, uma depressão associada a essa doença, né? Agora, claro que a pessoa pode, por exemplo, ter depressão. Diabetes, por exemplo, por exemplo, se essa pessoa for diabética, talvez, por exemplo, na depressão ela descompensa a glicemia, a diabetes altera. Na depressão, por exemplo, se essa pessoa for hipertensa, ela descompensa a pressão e essa pressão se altera, né? A pele, às vezes a gente sabe que, por exemplo, né, reflete isso no meio externo, às vezes a pele pode alterar também, né? Alteração, até, por exemplo, mulheres que estão em quadro grave depressivo, a menstruação altera, o ciclo menstrual vai se alterar. O homem, por exemplo, né, a testosterona altera. Então, o desejo, por exemplo, de ter relação sexual vai diminuir e assim por diante. Então, muitas vezes a depressão, ela vai sim refletir no corpo, né, dessa pessoa. E aí é o grande problema, é na hora que tem que olhar, porque senão vai deteriorando órgãos importantes. Talvez sim. Você já escutou aquela frase. Mamãe ficou tão depressiva que acabou falecendo. Exatamente, porque deteriorou alguns órgãos importantes e que levou ao falecimento.
Quando a gente fala, morreu de tristeza, né?
Morreu de tristeza, pronto. Aí tá a explicação.
É muito falado. E como que funciona, doutor, o tratamento, né? Porque a gente fala depressão, como é que eu vou tratar isso, doutor?
Olha, Helena, aqui tá um detalhe importante. Uma vez que você primeiro se descobre, né? Uma coisa é, por exemplo, você ser uma pessoa, como é que eu posso dizer? Não é que é triste, mas, por exemplo, a pessoa que de repente tem um jeitão meio que isolado, meio que na dele, tranquilo, contido. Você está feliz assim? É o seu jeito? Porque às vezes as pessoas estão te olhando, né? E falando, nossa, tem que ir no médico, porque você tem esse problema. Às vezes não é problema, é o jeito da pessoa, né? Você gosta de estar mais isolado, né? Pessoas, por exemplo, de clima frio, né? A gente vê até, o pessoal fala dos franceses, por exemplo, que, nossa, os franceses são tão frios que tem coração gelado, né? Um exemplo. Mas não é que eles são o jeitão deles, né? E eles não estão depressivos. Agora, por exemplo, você vê uma pessoa que de repente tem um jeito, uma forma, né? E de repente muda do nada essa forma, é na hora que tem que, de repente, mostrar para ela, olha, você não está bem, procura um médico, procura um psicólogo, como é que está a tua cabeça? Como é que está a sua saúde mental? E aí, nessa hora que o médico especialista, muitas vezes o médico psiquiatra, ou o médico de família que tem um conhecimento, ele vai identificar essa questão depressiva, e aí começar um tratamento, que nem sempre precisa ou é necessário medicação. Vai depender, claro, do estado de gravidade dessa depressão. Nós falamos no começo, depressão leve, moderada e grave. A leve, por exemplo, muitas vezes o autoconhecimento, a psicoterapia, pode ser um tratamento importante. Agora, claro, de moderada a grave, e quando tem psicose, por exemplo, aí vai ser necessário talvez o uso de medicação temporária ou por um tempo maior, vai depender dessa questão do contato com o médico. Mas sim, depressão hoje tem tratamento. Existe uma série de modalidades de tratamento que as pessoas precisam aproximar-se dos profissionais, né? Talvez, é que nem eu falei, às vezes a pessoa tem tá tão ruim na depressão que ela não identifica isso e não vai no médico. Então você que é familiar, de repente, leva o seu parente lá no médico para, de repente, fazer o tratamento e a coisa vai seguir melhor, né?
E hoje, doutor, é especial na nossa rodada aqui de dúvidas dos nossos ouvintes, das perguntas, temos uma convidada especial para esclarecer sobre esse tema, não é isso mesmo?
Exatamente, uma estudiosa no assunto, né? Nós temos a doutora Maria Eduarda Tomé, né? Ela que é médica residente de psiquiatria, né? Está estudando a psiquiatria e decidiu também colaborar conosco nesse tema, né? É um prazer imenso, né? Trazer essa grande colega, né? Uma grande profissional também, que com certeza vai nos ilustrar com esse tema de depressão, viu, Elaine? Para quem está vendo, né, nos nossos aplicativos, né, vai ver o vídeo, mas quem está no áudio vai também compartilhar e vai usufruir um pouquinho do áudio.
Vice-versa, né? Vice-versa. Vamos conferir.
Vamos lá.
Você sabia que a depressão é uma das principais doenças incapacitantes do mundo? E você provavelmente conhece alguém que tenha depressão, mesmo que não saiba. Mas e aí? Depressão é necessariamente uma tristeza? Depressão é falta de Deus? Depressão é uma fraqueza? Bom, existem diversos transtornos depressivos, sendo o mais comum deles o chamado transtorno depressivo maior, que envolve pelo menos 2 semanas de sintomas que são humor deprimido, perda de interesse ou prazer, aumento ou redução do apetite, aumento ou redução da necessidade de sono, fadiga, cansaço, sentimento de culpa excessiva ou inutilidade, dificuldade de concentrar-se, agitação ou retardo psicomotor, sentimentos recorrentes de morte ou ideação suicida. Uma pessoa com transtorno depressivo pode não apresentar de fato um humor deprimido, mas queixar-se de perda de prazer ou interesse em atividades que antes para ela eram interessantes, que antes para ela davam prazer. Eu costumo dizer que é como se colocássemos um óculos e que esse óculos fizesse com que enxergássemos um mundo preto e branco, um mundo sem sentido, um mundo sem cor, um mundo sem graça. A depressão é uma doença e, como tal, ela tem um tratamento, que se baseia no acompanhamento com psicoterapia, atividade física e tratamento medicamentoso, a depender do quadro. Se você vem apresentando esses sintomas ou conhece alguém que possa estar com depressão, procure ajuda médica, procure ajuda de um profissional da área. Depressão não é frescura.
Doutor, belíssimas palavras.
Interessante,
conteúdo,
né?
Realmente importantíssimo, que mais pessoas possam compartilhar esse conteúdo. E realmente ficou muito esclarecedor. E a importância de ter, né, o esclarecimento na vida de quem tem a dúvida faz toda a diferença.
Exato.
Às vezes você está aí pensando o que seria, o que será. Será se eu tenho depressão? Será se meu amigo, minha amiga tem depressão? Então, assim, acaba esclarecendo muitas dúvidas. E isso é importante e é por isso que o Vida Saudável está aqui. Para poder te ajudar, né, doutor?
Exatamente, Elaine, exatamente. E que, né, mais pessoas possam se beneficiar do Vida Saudável, né? E com certeza trazer essas informações. Elaine, um detalhe importante que as pessoas às vezes perguntam: doutor, não fala o nome do medicamento, as coisas que precisam tratar. Na realidade, a intenção do Vida Saudável é te trazer as informações mais básicas e mais simples, né?
Sim.
Medicação, essas coisas, é importante que você procure o seu médico. Né? E você vá lá e converse com ele, chegue, né, numa conclusão em relação a se precisa ou não o medicamento.
Sim.
Por que a gente faz isso, Elaine? Porque às vezes as pessoas escutam o nome de um remédio e aí vai se automedicar. E automedicação também pode ser prejudicial para a sua saúde. Então é importante primeiro você conhecer, se de repente você se identifica com um problema, procure o seu médico e converse com ele.
Isso é muito importante, doutor, tocar neste assunto, porque, mas um amigo teve o mesmo sintoma, estava do mesmo jeito, tomou tal remédio. Cada situação é uma, ele tá daquele jeito por causa dos problemas dele e você tem os seus, e não são os mesmos, né, doutor?
Exatamente.
Cada caso é um caso.
Com certeza.
Cada pessoa enfrenta um problema de uma forma, né? Então é muito importante você se atentar a esses detalhes, porque pode mudar, sim, a sua vida. Doutor, um prazer estar com o senhor aqui.
Prazer.
Obrigado
todo
por compartilhar com a gente todo o seu conteúdo, trazer convidados assim especiais que trazem também um conteúdo importante. E que bom que ela está nas redes sociais, trazendo essa alegria de poder compartilhar e poder mudar vidas também, né, doutor?
Exatamente. Inclusive, Elaine, essa nossa convidada, né, que é a doutora Maria Eduarda, ela tem o Instagram dela, vou falar aqui, né, em nome dela também, que é Duda, olha só, Duda, _ B, T, Tomé. Ou seja, Tomé, só que Tomé com TH. Duda, _ B, Tomé com TH, tá bom? Então você vai lá, então, nas redes sociais, segue ela também, tem bastante dicas aí, importante, e vale a pena você ter essa rede da saúde aí.
Essa rede da saúde é significativa, viu, doutor? Olha, eu agradecer e agora a gente vai para o nosso Receitas para a Vida.
Vamos lá.
Vamos lá.
Receitas para a vida.
Receitas para a vida.
Enfim, ela chegou. Foi entrando de mansinho, apaixonante, parecia um sonho. Um sonho que não fazia muita parte. Diz o conto que ela vem e aproxima-se de quem a permite aproximar. Ela cega o homem, o faz pensar, relembrar o passado, ruminar as derrotas, martelar a cabeça, se autocastigar. A depressão vem e com ela também uma série de sintomas a propagar. Tristeza, apatia, perda do interesse, do prazer, perda até da vontade de viver, viu? Se decidir não se cuidar. Não se respeita nem a idade, visita homem, mulher, idoso, grávida, até criança fica sem escapar e não dá pra com ela brincar. O bom mesmo é que tem cura, ao final o que era passado vira presente, o que era morte volta a viver e na depressão ninguém mesmo vai se apoiar. Se ela te visitou, busque ajuda. Se a cabeça tá para balançar, há que cuidar. No final sempre dá pra depressão escapar. E deve se escapar, deve se cuidar. Depressão tem cura. Cuide-se. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de hoje.
Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.